UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Ótima noite de quinta-feira para você, muito obrigado pela sua audiência aqui na UFMG Educativa em 104,5. Propaganda do Ministério dos Transportes causou polêmica nesta semana. A campanha, intitulada Gente Boa Também Mata, teve a intenção de mostrar que qualquer pessoa, inclusive aquela que faz boas práticas no seu cotidiano, pode causar mortes se não respeitar as leis de trânsito. O governo lançou a campanha em vídeo e também distribuiu outdoors em várias cidades do país. A controvérsia se deu por conta dos outdoors que, fora do contexto, transmitem uma mensagem ambígua. Por exemplo, sobre o fundo branco, uma frase em caixa alta, negrito e de cor alaranjada, diz: quem resgata animais na rua pode matar. Seguido pela frase com fonte pequena e de cor cinza dizendo: não use o celular ao volante. Quem vê a placa rapidamente pode inferir que a causa da morte pode ser o resgate de animais, tal como foi questionado por algumas pessoas nas redes sociais. E então, para falar sobre essa campanha, sobre o design e a controvérsia que gerou essa campanha, eu vou conversar com o professor do Departamento de Comunicação Social da UFMG e membro do GRISLAB, Laboratório de Análise de Acontecimentos da UFMG. Professor André, uma ótima noite. Seja bem-vindo ao programa Noite Ilustrada. Seja bem-vindo aqui à UFMG Educativa.
Boa noite. Também é um prazer estar aqui novamente contribuindo aí com vocês.
Olha só, essa campanha do governo federal, essa campanha publicitária, gerou uma controvérsia enorme. E a minha primeira pergunta é: por causa disso, ela foi uma campanha bem sucedida ou mal sucedida?
Então, eu não sei se vocês estão sabendo, mas ela foi tirada do ar agora, quer dizer, um pouco mais cedo.
Não estava sabendo.
Pois é, foi logo na hora do almoço que eles publicaram que ela estava saindo do ar. Então, assim, com essa saída do ar, eu diria que ela foi mal sucedida no sentido de ter conseguido angariar a atenção da população e mudar a postura da população. Mas ela tem pontos positivos, vamos dizer assim, né? Uma grande quantidade de pessoas comentou a campanha, né? Muitos a favor, outros contra. Na verdade, é importante dizer isso, que muita gente se colocou a favor também, né? Que eu tinha visto na parte da manhã, mais de 2.000 comentários no site do Ministério. Então, eu acredito assim, que ela tem muita força nesse sentido de provocar uma polêmica, né? Uhum. Ela ajudou a pensar sobre um assunto, conseguiu mídia nacional espontânea, né? Ontem à noite eu estava assistindo os jornais, eu costumo assistir todos os jornais, e em todos os jornais ela foi assunto da pauta, né?
Uhum.
Bom, eu posso falar mais, mas eu acho que é melhor a gente fazer o ping-pong, né?
Não, você pode ficar à vontade. Eu particularmente, eu gostei da campanha. Eu não achei essa coisa toda negativa que as pessoas... Achei fácil de entender até, porque se você diz da maneira tradicional, as pessoas não assimilam.
Exatamente.
Como, por exemplo, a campanha contra o fumo.
Uhum.
Enquanto não passaram a colocar aquelas imagens horrorosas das consequências reais do fumo, para se ter uma noção, eu acho que não se... Aliás, nem aí se teve tanta... Teve um pouco mais, né?
Tem toda a razão. Inclusive, eu já pesquiso há um tempo essa questão da publicidade de choque há mais tempo, e isso daí na Europa, principalmente na Grã-Bretanha, na França, eu acho que até mesmo na Austrália, ele se usa muito essa campanha de choque com grandes efeitos, né? Se você tiver curiosidade, só colocar no YouTube lá campanhas chocantes com sucesso, que sobre fumo, tabaco, sobre fumo, sobre álcool, etc. Todas elas, você vai ver que elas têm uma grande força de impacto na imagem. O que eu acho que é complicado nessa campanha desse ano foi o seguinte, é que nesse momento histórico do país existe uma grande... uma grande indisposição com tudo que venha do governo, por uma parte grande da população. Então, assim, tudo que for, que vier do governo, que tiver algum nível de ambiguidade, que tiver alguma questão polêmica, tende a ganhar repúdio, vamos dizer assim. As pessoas vão gostar menos, né? Uhum. Então, eu acho que o maior erro da campanha foi o momento de ser realizada essa campanha, né? Como a gente pode perceber... O governo deveria ficar cada vez mais quietinho e fazer menos barulho, porque toda vez que faz alguma coisa, existe essa predisposição para a crítica, né?
É verdade. Eu me lembro, na música popular tem muito isso, os compositores sofrem muito. Eu me lembro do Renato Russo dizendo assim, meu Deus, você não pode ser irônico nessa terra, né? Exato. Porque ele respondeu de forma bem-humorada, assim. Mas a pessoa pergunta, mas você realmente acredita nisso tudo que você escreve? Ele disse, não, eu faço isso tudo só por dinheiro. Exato. Poxa, é claro que ele está sendo irônico, mas aí ele começou a ser perseguido, ele falou, meu Deus, meu Deus, meu Deus.
Verdade. E tem uma outra coisa também que é interessante, né? Assim, que ele acaba que o slogan, eu acho que foi muito forte. E ele poderia ter sido um pouco menos forte. Poderia ser, por exemplo, em vez de ser gente boa também mata, poderia ser gente boa também pode matar.
É verdade.
Né? No trânsito, sabe? Essa força, assim, ele atingiu com uma grande potência as pessoas que se consideram boas, ou seja, 90% brasileiro. E essas pessoas, elas têm ainda a sua crença, o seu sistema de crenças ligado a uma lógica binária, né, de certo ou errado. Então, assim, ou eles são bons ou eles são maus. Essa lógica que a campanha instaura, que eu acho que é muito curiosa, muito interessante, porque ela tensiona essa lógica aristotélica de que se uma coisa é boa, ela não pode ser ruim, ela é muito difícil de ser entendida e digerida pelas pessoas de um modo geral, desde que tenha esse bom senso que as coisas ou são certas ou são erradas. É direita ou é esquerda. É certo ou errado, né?
Isso.
Então, quando ela faz, ela tensiona e se fala, olha, as pessoas boas também matam, ela chama atenção para isso, e eu acredito que muitas pessoas se ofenderam porque tem dificuldade de perceber esse paradoxo que faz parte do nosso cotidiano, da nossa vida, mas que isso só vem fazer parte num pensamento, vamos dizer, eu diria até que de um modo geral as pessoas sabem disso, lá no inconsciente e tal. Mas na vida real, admitir isso é difícil.
É complicado. Fazer uma autoanálise é sempre muito complicado. Vocês estão ouvindo o programa Noite Ilustrada aqui pelo UFMG Educativa. Sou Luiz Fernando Freitas e estou conversando com o professor do Departamento de Comunicação Social da UFMG e membro do GRISLAB, o Laboratório de Análise de Acontecimentos da UFMG, André Melo Mendes, sobre essa campanha do Ministério dos Transportes intitulada Gente Boa Também Mata. Professor, eu vi muita gente fazendo a seguinte observação e eu concordo, de que é uma campanha multimídia e quando a gente vê simplesmente os outdoors, fica mais complicado de entender, porque tem o primeiro choque, né? Você não tem o acompanhamento do vídeo.
É verdade.
E aí essa primeira frase geralmente gera um impacto e as pessoas, infelizmente, costumam ler ou só a manchete, né? Ou só a frase que está com a letra maior e não lê embaixo.
Verdade. Você tocou num ponto-chave aí, né? Primeiro é o seguinte, eu li nas redes sociais que muitas pessoas consideram o vídeo pior.
Olha.
Eu discordo, porque eu acho que na maioria das vezes eles só viram o vídeo, então eles estão falando mal do vídeo por causa disso.
É.
Entretanto, a retórica do vídeo ela é melhor, porque na assinatura que vem no final, o cara ainda fala assim, né, com letras garrafais, responder uma pessoa no celular pode pôr tudo a perder. Gente boa também mata, se for dirigir, desligue o celular.
Uhum.
Que chama atenção muito mais da morte relacionada por essa irresponsabilidade de atender o celular durante quando está dirigindo, do que o que a gente vê no cartaz, que é essa parte que vai dizer por que a gente boa também pode matar, ela está num tamanho pequeno e com baixo contraste.
Isso.
Né? Então, assim, do ponto de vista da retórica, da expressividade, o vídeo ainda consegue direcionar a mensagem para o leitor, ressaltando a questão do atender o celular. quando o cara chega no ponto do ônibus, que ele tem até, às vezes, até muito pouco tempo para ler, né, quer dizer, de um modo geral, às vezes o ônibus está passando e tal, e, ou não tem tempo, ele vai ser só, ele vai, ser, vai confrontar uma imagem que tem um texto enorme, que é mal escrito, assim, dificulta a leitura pela dificuldade de espaço que existe entre as linhas, né, concentra tudo muito assim, não tem muita divisão do texto, e ainda por cima, esse texto amarelo-ouro, vamos dizer assim, um amarelo um pouquinho mais escuro, ele tem baixo contraste contra o cinza. E algumas imagens, principalmente a do Bom Aluno, é, uma parte tá sobre, o do texto está sobre o contraste cinza, que é a roupa do, do menino, e outra do Doutor da Alegria, você tem péssima leitura porque é muito claro. Então esse texto grande, que já é confuso de ser lido, ainda por cima ele está sobre um texto, sobre uma imagem bastante clara. Então, assim, do ponto de vista semiótico, já foi péssimo. E do ponto de vista retórico também, porque exatamente isso que a gente está falando. Evidencia, se a pessoa não tiver tido a experiência do vídeo, né, o autor está muito dependente do vídeo. A campanha depende muito do vídeo. E a gente sabe que, assim, o vídeo não tem talvez tanta amplitude quanto teria esse cartaz, né? Nem todo mundo que vai ver o cartaz vai ter a curiosidade de ver um vídeo na internet.
Agora, é, se a campanha estivesse sob sua responsabilidade, o senhor faria essas mudanças e voltaria com a campanha? Ou o senhor acha que já não vale mais a pena?
É como eu disse no início, eu acredito que a campanha tem o seu valor, tem uma intenção boa, tensiona a questão da lógica aristotélica, entretanto, para esse governo, eu não recomendaria. Eu recomendaria uma coisa assim mais discreta, por uma questão mesmo política e social. É como eu disse, quando você brigou com sua namorada, né? Aí ela está com os nervos à flor da pele. Você não vai falar para ela que ela tem que pagar a conta no final do mês. Né? Você fala assim, ó, peraí, vamos ver, deixa para depois, faz um jantar. Quer dizer, o contexto da produção é muito importante. O criativo, ele tem que estar muito atento a isso.
É, o contexto é sempre o mais importante, né? Porque você pode ter uma ideia brilhante, mas de repente ali não se encaixa.
Exato,
um motivo,
né?
Ou outro.
Às vezes até uma ideia, exatamente como você falou, essa ideia tem problemas, mas assim, mesmo que fosse uma ideia brilhante, correria um grande risco em função dessa pouca disposição das pessoas com isso nesse momento histórico.
É, para encerrar, deixa eu contar uma historinha, que eu tenho um livro que eu gosto bastante de uma repórter, uma jornalista dos anos 60 e 70, chamada Cristina Altran, e ela foi assim a primeira jornalista, uma das primeiras jornalistas mulheres a ter destaque nas redações e tal. E ela fez uma coletânea de entrevistas com gente assim, Nelson Rodrigues, Glauber Rocha.
Só
fera, que ela entrevistou na época. Inclusive uma quase entrevista com Guimarães Rosa, que não deu entrevista para ninguém, não deu entrevista para ela, então ela narrou o contexto ali tudo. É, pois é, só que o livro se chama Por que toda mulher gosta de apanhar? Ela botou esse nome no livro.
Gente do céu.
Que é uma frase do Nelson Rodrigues.
Eu sei, mas assim, né? Louco demais.
Pois é. E resumindo, eu encontrei esse livro, por acaso, nesses livros que ficam encalhados na livraria e eles colocam em promoção.
É
um livro fantástico, mas ela deu um tiro no pé quando ela colocou esse título. E indo além, nesse Natal, no nosso amigo oculto, eu dei de presente o livro para uma amiga. E eu fiz uma brincadeira, aquela brincadeira dos contrários, né? Você vai dizendo tudo o contrário que a pessoa é. E falei, vocês vão entender, inclusive, o porquê do nome desse livro que eu dei de presente. Cara, eu achei que eu fosse apanhar.
É que eu tô te falando, as pessoas estão muito sensíveis.
Isso! Imagina, nesse contexto, todo um livro chamado Por que toda mulher gosta de apanhar. Eu falei, calma, não é um livro misógino. Não é. Aí expliquei. Ah, que bom. Enfim, a gente precisa tomar cuidado, né, professor?
Com certeza.
Olha, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer.
Obrigado a vocês.
E sempre que o senhor quiser conversar com a gente, por favor, apareça por aqui.
Digo mesmo, sempre que precisar de mim, eu tô aí.
Muito obrigado, tchau.
Obrigado, tchau.
Muito bem, você acabou de ouvir a entrevista com André Melo Mendes, professor do Departamento de Comunicação Social da UFMG e membro do GRISLAB, Laboratório de Análise de Acontecimentos da UFMG. A gente falou sobre a controvérsia gerada pela campanha publicitária do Ministério dos Transportes intitulada Gente Boa Também Mata. É importante lembrar que, segundo o relatório da OMS, a Organização Mundial da Saúde, mais de 1 milhão de pessoas morrem a cada ano no trânsito em todo o mundo, sendo que acidentes de trânsito são a principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Você encontra outras informações sobre esses relatórios e recomendações sobre segurança no trânsito no site da OMS Brasil, www.parro.org.br. Parro se escreve com H, P-A-H-O.org. Já se você quiser conferir mais sobre o caráter reflexivo da publicidade e da propaganda, o site fafiche.ufmg.br é o lugar para você dar uma pesquisada. Esse site apresenta diversas análises sobre os aspectos estéticos, éticos e legais da comunicação publicitária. A parte a comunicação publicitária, a parte qualquer coisa, nós precisamos ser mesmo mais responsáveis no trânsito. Especialmente numa época em que gadgets novos brotam a cada dia, com funções novas, que atraem cada vez mais a nossa atenção, que faz com que fiquemos cada vez mais dispersos em todas as nossas atividades do dia a dia. E principalmente quando a gente está dirigindo, que nós temos responsabilidade não só com a nossa vida, como com a vida das outras pessoas, tá? Então, fico alerta, não dirija enquanto você estiver usando o seu aparelho celular. Essa é uma regra que precisa ser adotada definitivamente por todo mundo, a despeito de qualquer coisa.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.